As notícias na RTP edição de Vítor Melendez.
Boa tarde, vamos para o desenvolvimento das notícias neste alargado das 13 horas. António Alexandre, o atual provedor da Santa Casa da Misericórdia, foi reeleito esta terça-feira para um novo mandato de 4 anos à frente da instituição, tendo sido reconduzidos também os restantes elementos que já faziam parte da mesa da Assembleia Geral, mesa administrativa e definitório, com exceção de Mário Santos, o tesoureiro, que por motivos de saúde não integrou a lista. António Alexandre já falou à Hertz desta sua reeleição e dos objetivos para os próximos 4 anos, lembrando que muito vai depender da ação do Estado e do município de Tomar.
Vamos continuar a tentar resolver algum problema ainda que existe e que está inventariado e que, para o qual temos a trabalhar, e julgo que é possível que em breve se consiga ter. São coisas que dependem dos outros, dependem do Estado Central e dependem da Câmara Municipal. E, portanto, naquilo que nos compete a nós fizemos tudo o que era possível, está feito e os resultados estão à vista. Naquilo que vai depender do Estado Central e local, estamos dependentes do Estado Central e local. O Estado Central, nos últimos tempos, teve, como é público, boas decisões em relação ao setor social em geral e portanto, isso atingiu as Misericórdias e a Tomar também positivamente. Portanto, houve nestes últimos meses, nos últimos dias, tem existido, estão a acontecer neste momento acordos que vão ao encontro das necessidades das IPSS e das Misericórdias também, e do caso da Tomar, para que se possam modernizar, que possam pagar melhor aos seus trabalhadores, e isso é muito importante para ter melhores resultados naquilo que são os serviços que prestamos às pessoas. O que nós temos ambição é de crescer, e continuamos a ter essa ambição e vamos batalhar por essa possibilidade de ter mais serviços e atender mais pessoas, ter mais camas de lar, ter cuidados continuados maiores, com mais número de camas e com condições para servir a população de Tomar e da região. Nós fazemos isso. Naquilo que depender de nós, nós fazemos. Se a Câmara Municipal continuar hesitante, lá com os seus problemas, que não me dizem respeito, mas que no fundo nos afetam a todos, em relação aos terrenos do Engenheiro Alvéus, que há 2 anos, ou mais de 2 anos, ele está disponível para doar à Misericórdia, para a Misericórdia poder apresentar projetos e candidatar-se a obras muito importantes e significativas, e se nós perdermos esse comboio, e se não o realizarmos, não é porque a Misericórdia de Tomar não fez tudo o que podia fazer, tem feito até agora e está disponível para continuar a fazer, não é porque o Estado não tivesse programas para a realização dessas obras e os fundos comunitários, mas porque os assuntos não são tratados, na minha ótica, com a velocidade e o empenho que deveriam ter.
Rádio Web, a primeira a informar.
O próximo ano deverá trazer à luz do dia desenvolvimentos no projeto de reabilitação de todo o espaço atrás do Convento de São Francisco em Tomar. Como refere a Presidente de Câmara, Anabela Freitas, está em elaboração um anteprojeto para um terreno que é pertença dos militares e que estes avaliam em mais de 700 mil euros.
Nós temos estado a fazer, e está na fase de anteprojeto, para todo aquele espaço por trás do Convento de São Francisco, que é militar. Houve aqui uma primeira fase de avaliação dos terrenos e, portanto, aquilo que é a Direção-Geral do Tesouro e Finanças avalia aquele terreno em 750 mil euros, que nós achamos demasiado, mas avançamos de qualquer das formas para um anteprojeto, e portanto a nossa intenção é reabilitar aquele espaço todo, inclusive é fazer, e é o que está no anteprojeto, fazer edifícios que tenham utilização comum com a comunidade intermunicipal, nomeadamente um auditório que possa ser, um pequeno auditório que possa ser utilizado quer por parte dos serviços da Câmara, quer por parte da CINT, um pequeno refeitório que possa ser utilizado pelas duas entidades. Mas sendo aquilo, sendo a parcela militar, todos os passos que nós damos no anteprojeto têm que ser validados pelas estruturas militares. E, portanto, a validação, e portanto, abrange também a reorganização e a requalificação da atual arboaria, porque está ali logo ao lado. Aquilo que nós dissemos desde o início é que o edifício do IASFA se mantinha e, portanto, continua a ser essa a intenção.
Entretanto, face aos condicionalismos e custos previstos para o investimento, que numa primeira fase previa um contrato de comodato, o município está a negociar com a Direção-Geral do Tesouro e Finanças a aquisição dos terrenos.
Seria celebrado um contrato de comodato com o pagamento de uma renda, e o valor da renda tinha sempre a ver com o montante do investimento. Quanto maior fosse o investimento, menor seria a renda. Entretanto, houve alteração, como sabem, no Ministério da Defesa, e, portanto, tivemos que ir validar com o atual Ministério da Defesa aquilo que estava a ser seguido, apesar de ter-se mantido nas infraestruturas militares, na Direção-Geral de Infraestruturas Militares, ser a mesma pessoa, a orientação mudou um pouco. E, portanto, o Ministério atual colocou-nos ali uma série de questões, já não veem com bons olhos a questão do contrato de comodato, e, efetivamente, aquilo que nós pensamos é o seguinte: já que estamos a pagar uma renda, paguemos uma renda que seja para algo nosso e que ficamos com total liberdade para fazer o projeto que entendemos que melhor serve esta questão. E, portanto, já transmitimos, na última reunião que tivemos no Ministério da Defesa, transmitimos isto ao Sr. Secretário de Estado e, portanto, vamos iniciar negociações com a Direção-Geral do Tesouro e Finanças para adquirir aqueles terrenos e aqueles imóveis, não é? E podermos, efetivamente, fazer aí o projeto que inicialmente tínhamos previsto. Continuamos com a disponibilidade de manter, e aí passaria para a propriedade da Câmara, de manter as instalações do IASFA. É isso que está previsto, é a aquisição com o pagamento, e é isso que vamos negociar com a Direção-Geral do Tesouro e Finanças o mais dilatado possível no tempo. É isso que estamos a planear e é isso que está previsto.
Rádio Web, a primeira a informar.
As inscrições para a festa dos tabuleiros na Junceira esgotaram-se em meia hora. Assim aconteceu nesta segunda-feira, 5 de dezembro, dia que marcou o arranque deste processo, sendo que, quando o edifício daquela junta abriu, já estavam pessoas em número suficiente para os 24 tabuleiros em aberto. Aliás, superou esse indicador. Nesta altura, as inscrições estão suspensas na Junceira, como garantiu a Aertes Américo Pereira, o Presidente da União de Freguesias de Serra e Junceira, que se congratulou com a grande procura que a Serra, por sua vez, também registou.
Tivemos que suspender as inscrições na Junceira por uma razão muito simples, porque entre as 9 da manhã e as 9:30 foram ultrapassados largamente o número de tabuleiros que nós temos previstos para a Junceira. Porque nós, inicialmente, e antes da Comissão Central nos dizer alguma coisa, já tínhamos decidido uma redução de 10% dos tabuleiros. Depois, com aquilo que a Comissão nos sugeriu, que fosse uma redução de 15%, e nós há 4 anos levámos 60% e reduzimos este ano, ou melhor, para a próxima edição, 2023, para 50 tabuleiros. Isto é, uma redução de 15%, conforme nos foi sugerido pela Comissão Central dos Tabuleiros. Desses 50 tabuleiros, 24 irão da Junceira e 26 da Serra. Particularmente a Junceira e o resto dos tabuleiros, como se calhar poucas as freguesias do Conselho vivem. Nós vivemos na Junceira, vive-se com muita intensidade a festa dos tabuleiros, e as pessoas levam isto muito a peito. E esta redução, porque há 4 anos vão-se 30 tabuleiros, agora a redução para 24, isto causou uma movimentação enorme entre a população, de maneira que, como digo, ontem entre as 9 e as 9:30, ultrapassámos largamente o número de tabuleiros que está tido levar pela Junceira, sendo certo que a suspensão só ocorreu para nós verificarmos se efetivamente as regras estão a ser cumpridas. Sim, nós definimos um conjunto de critérios relativamente às inscrições, e em meia hora não tivemos, obviamente, hipótese nenhuma de verificar se esses critérios estavam a ser ou não cumpridos por todos os inscritos. E, nesse sentido, suspendemos a inscrição e vamos ver o que é que vai acontecer. Como digo, ainda não verificámos se os critérios foram ou não foram, se encontram ou não preenchidos, e se não se encontrarem preenchidos, iremos reabrir as inscrições o mais tardar sexta-feira.
Rádio Web, a primeira a informar.
Ana Abrunhosa, Ministra da Coesão Territorial, não quis pronunciar sobre eventuais preferências em torno da localização do futuro aeroporto, sendo que neste processo, recorde-se, está em cima da mesa a possibilidade relativa a Santarém, projeto que merece a unanimidade dos autarcas do Médio Tejo e ainda da Lusíria, que olham para o projeto como uma alavanca decisiva no desenvolvimento da região. Sem se referir a localizações específicas, Ana Abrunhosa sempre disse que espera que a coesão territorial seja um dos fatores a ter em consideração no processo de escolha.
Olha, eu não me vou pronunciar sobre isso porque há um grupo de trabalho que está a fazer essa reflexão. Eu espero que nessa reflexão a coesão territorial seja um dos fatores a ser tido em consideração, mas sobre localizações potenciais não gostaria de me pronunciar, creio que compreende.
Rádio Web, a primeira a informar.
Tomar vai ter um fim de semana dedicado aos videojogos, torneios, workshops de programação e artes digitais, concurso de cosplay e muito mais. O último fim de semana de janeiro promete ser especial para os que sonham trabalhar na área do desenvolvimento de videojogos ou para quem quer conhecer mais sobre este mercado, que já movimenta mais de 250 milhões de euros em Portugal. Isto porque a Game Escola Portugal, uma escola dedicada ao desenvolvimento de videojogos e de aplicações em parceria com o município de Tomar, vai promover o Tomar Game Festival nos dias 27, 28 e 29 de janeiro, numa iniciativa a realizar no Complexo Cultural da Levada, em Tomar. A sexta-feira, dia 27 de janeiro, será um dia fechado ao público em geral. Será um dia dedicado aos estudantes de Tomar e convidados. O sábado e o domingo serão abertos ao público, mas é necessário um bilhete de acesso. Os bilhetes podem ser adquiridos exclusivamente online no site do evento, gamescola.pt/tgf. Não haverá bilheteira no local. A entrada é gratuita para crianças até 6 anos de idade e também para os cosplayers.
Rádio Web, a primeira a informar.
O município de Ferreira do Zêzere promove pela primeira vez uma campanha natal que pretende apoiar o comércio tradicional. A iniciativa permite assim apoiar o comércio local, tornando-o mais atrativo, ao mesmo tempo que apoia aqueles que vierem a aderir à campanha. A campanha neste Natal Compre no Comércio Tradicional está em vigor até 31 de dezembro. Para esse efeito, estarão envolvidos os estabelecimentos comerciais do Conselho de Ferreira do Zêzere que adiram à iniciativa e que detenham a classificação das atividades económicas, o CAI 47, comércio ao retalho, com exceção de hipermercados, de bebidas ou tabacos, comércio ao retalho de combustível para veículos a motor e comércio ao retalho de combustíveis para uso doméstico. A campanha assenta na compra de vouchers na tesouraria do município pelo valor de 5 e 10 euros. Por qualquer cidadão que o queira fazer, independentemente da sua naturalidade, residência ou local de trabalho. Só podem, contudo, ser adquiridos vouchers até ao valor máximo de 50 euros por cidadão, sendo esse controle feito, tendo por base o número de identificação fiscal. Em posse dos vouchers, os consumidores deslocam-se aos estabelecimentos aderentes, que estão devidamente divulgados e identificados com o dístico da campanha, e farão assim as compras, sendo que os vouchers que adquiriram têm nos estabelecimentos comerciais o dobro do valor que pagaram.
Nesta breve nota que vos deixo a cada duas semanas, tento abrir o apetite para olhar de forma diferente para o património de Tomar e da região, ao mesmo tempo que vos convido e nos convido a refletir sobre o que poderia andar melhor no mundo se fôssemos menos distraídos. O património tem nestas coisas um lugar fundamental. Não por ser um ornamento e certamente não por ser testemunho de grandes feitos do passado, porque é certo que o foi, mas também é testemunho e herdeiro de grandes malvadezas. O importante no património, que começa naquele prato que guardamos no armário da cozinha e onde o nosso avô gostava de molhar o pão em azeite, até à magnífica coleção daqueles de Mota Lima que nos conta Portugal e o mundo em caixas de fósforos, o património, dizia, é importante porque é o que fica quando tudo o resto muda. Ele é mais do que uma memória, é uma âncora com os olhos no futuro. E pouco importa que seja uma mentira, porque se for segura, como dizia o Alentejano Aleixo, terá uma dose de verdade à mistura. E este é o momento para vos falar do Pai Natal. É verdade que ele é um falso São Nicolau. É verdade também que ele foi inventado por uma marca de refrigerantes que se veste de vermelho, resultando por isso de uma gigantesca operação de marketing há umas décadas atrás. Mas o Pai Natal é como a bica. Depois de se ter estranhado, entranhou-se. E não pertence a esta ou aquela marca e é muito mais do que publicidade. Alimentam um imaginário de esperança e alegria, de puro prazer no instante em que nele pensamos. Pode até ser alienante em muitos momentos, mas ele carrega a ideia de que vale sempre a pena sorrir. Num fim de ano carregado de nuvens negras, da guerra, à inflação, à ameaça de desemprego, a azáfama do Pai Natal ajuda a renovar energias para superarmos essas dificuldades. É, por isso, melhor do que qualquer antidepressivo químico. Dir-me-ão que é alienante, e é. Que é comercial, e é. Que é anacrónico, certamente que é. Que é ilusório, também é. Mas a ilusão, como bem sabem os nossos vizinhos e irmãos de Espanha, é a alma da esperança. E a esperança é o motor da transformação e da justiça. O meu convite hoje é para que vejam os Pais Natais que por aí andam, para além das desconfianças que nos movem a todos. Confiem na força do otimismo de quem sabe sorrir mesmo em tempos difíceis. Como escreveu Mário Quintana a propósito dos que pensam no Natal como uma eterna repetição de um ritual, eu temo é uma traição do instinto que me liberte, no caso, por acaso, um dia, deste velho e encantado labirinto. A todos desejo um Natal feliz.
E é tudo. Assim fechamos. Vamos então ficar por aqui, neste intercalar de notícias. Fique bem, fique com a arte.
Estas e outras notícias em radioerte.pt.